E o tema da mensagem de hoje não poderia ser diferente. Estamos, desde que começou o ano, desde o último culto, na realidade, fazendo alusão à importância da palavra nas nossas vidas, né? Eu trouxe no último culto de 2024 a palavra que pode mudar uma vida. Nós tivemos aqui a pastora Tati ministrando que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus no primeiro culto do ano. Domingo passado, Marcos nos trouxe sobre a importância, né? A presença indescritível, a presença que vem também por meio da palavra de conhecer a Deus. E hoje, na realidade, é um resultado do que o Senhor veio falando comigo nesse recessozinho, né? Nessas férias. Refletindo sobre a palavra e lendo sobre a palavra, eu voltei ao Salmo 1 e o Senhor falou bastante comigo nesse Salmo. Eu conversei com pessoas sobre esse Salmo durante as férias e resultou nessa ministração que eu vou trazer hoje para vocês. O tema da mensagem é: a leitura da palavra realmente importa? A leitura da palavra realmente importa para você? Nós vivemos hoje com tantas possibilidades de nos conectarmos espiritualmente. Nós temos acesso a louvores belíssimos, como os que foram ministrados aqui hoje, onde nós realmente podemos nos emocionar, podemos nos conectar com Deus, com sua presença, e termos uma experiência profunda, ouvi-lo falar aos nossos corações por meio das letras, das canções. Nós temos tantas possibilidades, como hoje aqui você está sentado, participando, oferecendo seu culto ao Senhor e também atento para ouvir o que Deus tem para falar ao seu coração. E eu acredito que Ele já falou desde o início desse culto, amém? Já recebeu aí sua porção, mas há muito mais. E muitas vezes parece que a leitura da palavra vai se tornando algo secundário, algo que talvez não seja tão essencial assim. Talvez ela fosse essencial na época que não existia smartphone, na época que não existia YouTube, que a gente podia ouvir pregações do mundo inteiro, que a gente podia se conectar com igrejas do mundo inteiro. A pandemia trouxe isso, né? Antes da pandemia, nós até víamos alguma igreja aqui, ali, alguns pastores, mas depois da pandemia, praticamente todas as igrejas entraram no online. E hoje nós temos possibilidade de assistir um culto do outro lado do mundo e nos conectarmos à palavra. Temos livros maravilhosos, temos livros de homens e mulheres de Deus que escrevem a respeito de experiências e trazem estudos ali sobre a palavra. Temos os devocionais, como nós estamos lendo agora, devocional que o pastor Carlito escreveu. E podemos nos conectar com trechos da palavra e ali alguém explicando como aplicar aquele texto para os nossos dias. Então a gente para e pensa: será que eu ainda preciso ler a palavra? Será que eu ainda preciso parar para ler a Bíblia? Será que isso já não é suficiente? Será que eu já não estou me conectando com Deus e fazendo, né, aquilo que Ele deseja? Será que eu já não estou crescendo espiritualmente? E daí, queridos, que veio esse tema: a leitura da palavra realmente importa? Salmo número 1, você está com sua Bíblia? Já abriu ela aí, em Salmo 1? Olha aí, alguns barulhos de páginas abrindo. Aproveitar esses barulhinhos aqui. Acho que eu queria fazer um desafio para vocês, né? Nesse meu primeiro culto com vocês do ano. Fazer um desafio para vocês. Quem aí trouxe a sua Bíblia impressa, sua Bíblia de papel? Levanta aí. Olha que coisa linda. Glória a Deus. Vamos fazer o desafio de trazer a nossa Bíblia impressa para a igreja? Eita, pastor. Vamos fazer um desafio. Por quê? Porque na Bíblia de papel não chega notificação. Na Bíblia de papel, ela não vibra quando a gente está procurando o texto, quando a gente está prestando atenção na palavra. Bíblia de papel não fica piscando mensagenzinhas no Instagram, do WhatsApp. Não é nada contra você usar, até porque eu uso muito minha Bíblia, né, digital. Nada conta. Não é que você só é abençoado se usar de papel, não. É só por isso. A de papel não chega a notificação. E você pode ser menos roubado. Você pode ser mais abençoado. Quer ser mais abençoado ainda? Vamos fazer outro combinado? Vamos trazer papel e caneta para o culto? Vocês lembram dessa época? Aí, quem trouxe papel e caneta já está aí pronto para fazer anotações. Você também pode fazer anotação no seu celular. Eu faço muito, tenho muitas anotações de pregações, de conferências que eu participei. A conferência inteira digitada, eu fico com cãibra no dedo lá. Que para alguns hoje está mais rápido digitado que escrever, né? A gente perdeu o hábito. Mas por que trazer papel e caneta? A mesma coisa, papel e caneta não chega a notificação, não te atrapalha. Vamos falar um pouco mais sobre isso hoje. Então vamos nos esforçar para termos total atenção e concentração na palavra de Deus ao longo desse ano. Afinal, é o ano da palavra. Algumas coisas o Senhor vai mexer. Algumas coisas o Senhor vai nos conduzir a fazer novo, diferente, ou voltar a alguma essência que nos roubava menos, que nos fazia mergulhar mais. Salmo 1, vamos lá? Salmo curtinho, 6 versos. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Feche seus olhos. Pai bendito, nós amamos a Tua palavra. Essa é uma casa que ama a Tua palavra e que se esforça, Senhor, para vivê-la. Por isso eu oro para que Teu Espírito traga aquilo que está no Teu coração para nós nesse tempo e que cada um aqui, Senhor, possa ter uma experiência profunda com essa palavra que é viva, poderosa e eficaz para toda e qualquer circunstância, em nome de Jesus. Amém? A leitura da palavra realmente importa para você, sim ou não?
Sim.
Por quê? Se ela realmente importa para você, como anda a sua leitura? Né? Essa é uma época boa do pastor perguntar como anda a leitura bíblica, né? Geralmente a gente dá um restart em janeiro, mas eu tenho certeza que ao longo desses 19 dias alguém já deu uma falhada, já não conseguiu, o dia foi muito cheio, mas independente, né? Nós entendemos a importância dessa leitura para nós e eu quero começar por aí. Qual o papel das Escrituras? Qual o papel da Bíblia? Qual o papel da leitura bíblica na vida de um cristão? Por que nós precisamos ler? Diante de tudo que eu já falei, de todas as possibilidades de nós ouvirmos falar sobre Deus, por que eu ainda preciso ter um contato direto com a palavra? Ler no impresso, ler no digital, ouvir, né? Minha mulher entrou na onda do ouvir enquanto lava pratos, então ela está lavando pratos, né? Mas são poucos os momentos que ela lava prato, eu lavo mais. Mas nos poucos momentos desse ano que ela lava o prato, ela faz muito mais outras coisas, tá? Porque prato é uma obrigação minha lá em casa. Mas aí é uma obrigação minha quando eu, né, tiver disponível. Aí, às vezes, vai acumulando. Aí ela não aguenta esperar e vai lá e faz. Mas é muito interessante, porque você vê uma pessoa lavando pratos e escutando o Êxodo, por exemplo, né? E escutando as pragas do Egito enquanto está lavando os pratos, e escutando a morte dos primogênitos. Meu Deus, que clima aí para lavar esses pratos. Mas é assim, né? Você vai procurando caminhos para se conectar com essa palavra. Por que nós precisamos conhecer as Escrituras? Por que nós precisamos conhecer a Bíblia? São tantas as respostas que nós podemos dar a esses questionamentos, são tantas as possibilidades, mas eu quero aqui destacar algumas. Por que você está aqui hoje? Por que nós estamos reunidos aqui nesse culto hoje? Por que nós viemos hoje à igreja? Talvez você veio hoje porque você foi convidado para a apresentação do Lael, né? Viu como a igreja está bonita ali, né? Na recepção. Talvez você veio convidado para a recepção do Lael. Tudo bem, está tudo certo. Talvez você veio porque achou que o pastor Célio ia estar aqui hoje. Será? Deixa eu olhar para a cara de vocês. O pastor Célio está em Maceió, mas está em férias, né? Mas ele vai estar conosco no próximo final de semana. Talvez, né, você tenha vindo para encontrar alguém querido. Mas qual o real motivo, qual a real intenção de nós nos ajuntarmos como igreja para prestar um culto ao Senhor? Se não render as nossas vidas em adoração, conhecê-lo, nos deleitarmos, termos prazer nele, de adorá-lo. Tão gostoso ouvir a igreja incendiada dizendo: eu quero ver a face do meu Criador, eu quero ver a tua face, o que é que os anjos veem. Estamos aqui com essa disposição de adorá-lo. É por isso que nós ofertamos um culto ao Senhor. Só que tudo isso precisa ser feito por meio da palavra. Tudo isso precisa acontecer através da palavra. Tudo isso precisa ser conduzido da forma que a palavra nos diz que deve ser feito. A Bíblia diz que nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Isso já foi dito aqui hoje. O que significa isso? Adorar em espírito o Deus de verdade. Adorar o Deus da verdade. Adorar o Deus que é a verdade. Quem é então esse Deus de verdade? Quem é então esse Deus verdadeiro? Quem nós estamos adorando? Como ele gosta de ser adorado? Como ele gosta de ser entronizado? Não podemos adorar, não podemos servir, não podemos nos render ao Deus de verdade e da verdade sem conhecermos a ele. Se nós não o conhecermos, nós estaremos talvez apenas imitando outros. Apenas imitando aquilo que nós estamos vendo outros fazerem. E podemos nos emocionar. E podemos ter experiências, porque Deus é misericordioso, mas ele tem um chamado para a profundidade. E só conseguimos avançar, crescer no conhecimento de Deus e nos aprofundar nesse conhecimento por meio da revelação da sua palavra, que ele deseja fazer diretamente a cada um de nós. Eu só vou saber que estou adorando Deus verdadeiro se eu for para a revelação de quem ele é. Se eu entender que eu estou rendendo algo pelo seu caráter, não apenas pelo que ele faz, não apenas pelo que eu vejo as pessoas falarem dele, mas pelo que eu entendi que ele é na minha vida, para que eu possa até realizar boas obras, para que eu possa até fazer coisas boas. Nós já falamos sobre isso aqui, sem nenhuma outra intenção ou motivação que não seja, né? Adorar ao Senhor, ajudando a outros, servindo a outros. Até para isso eu preciso da palavra, porque a Bíblia diz que a palavra é útil e eficaz para o ensino, para a correção, a fim de que todos se tornem aptos para a realização de boas obras. Aptos para eu me tornar bom em fazer coisas boas. Eu preciso da palavra. Não é sobre o que eu acho que deve ser feito. Não é sobre onde eu acho que deve ser feito. Não é sobre para quem eu acho que deve ser feito. Mas é sobre o que a palavra nos revela. Não é sobre a minha opinião, porque é a palavra que importa. Então eu quero enfatizar aqui nessa introdução que conhecer a Bíblia, estudar a Bíblia, ler a Bíblia, ouvir a Bíblia, não é para alguns. Não é só para alguns, não é um dom dado somente para alguns. Ah, fulano tem um desejo de ler, ele gosta de ler. Fulano fala bem da palavra, então Deus derramou isso especial sobre ele, eu não preciso disso. Não, queridos, não é um ministério de alguns. A leitura da palavra é para todos. A leitura da palavra é responsabilidade de todo filho de Deus. A leitura da palavra é um hábito para todo cristão que precisa ser adquirido, construído. E se você está começando sua caminhada de fé, conhecendo esse Deus verdadeiro, vamos te ajudar. Mas eu te pergunto, há quanto tempo você tem nessa jornada? Como está a qualidade da sua leitura da palavra? Como está a profundidade da sua leitura da palavra? Porque sim, não é uma leitura fácil. A palavra diz, o Senhor, né, falou ao profeta, vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Então é sobre um Deus que quer ser encontrado, quer ser desejado. Então não é uma coisa que a primeira leitura rápida que eu tiver, eu vou ter uma grande revelação. Não, dá trabalho. Vocês me buscarão, eu tenho que buscar Deus nessas letras. Eu tenho que caçar o Senhor, eu tenho que desejar, Deus, qual é a tua porção de hoje? Dá trabalho, não é uma leitura tão fácil. E como você tem crescido nessa leitura? Como você tem evoluído nessa busca? A leitura da palavra, mais uma vez, é para todos que nasceram de novo. Porque conhecer o Senhor faz parte da nossa missão. Guarde isso no seu coração. Muita gente tem muito claro o que veio fazer nessa terra. Ah, eu tenho um chamado para isso, eu tenho um talento para isso, eu tenho um dom para isso. Eu sei qual é o meu chamado, eu sei qual é a minha missão. Mas não entendem muitas vezes que conhecer a Deus é parte essencial desse chamado. Estão na expectativa de receberem uma oportunidade. Estão na expectativa de serem vistos, estão na expectativa de assumirem cargos, enquanto Deus está na expectativa de ser achado, de ser encontrado. Porque Ele é que nos conduz a lugares, a posições. Se Ele nos revela, nos faz entender que nós temos dons e aptidões, amém, isso só nos deve nos impulsionar para correr ainda mais, para encontrá-lo, para receber uma revelação de quem Ele é. Conhecer a Deus e saber a sua vontade é a nossa missão. Se você, como cristão, ainda não tinha isso muito claro na sua vida, todo mundo diz, ah, eu tenho chamado para isso, eu tenho uma missão para aquilo, para ajudar, para ensinar, para pregar, para cantar, para cuidar de criança, para abraçar gente, para seja o que for. Mas você diz, ah, eu não tenho chamado nenhum. Querido, todos nós somos chamados a conhecer a Deus e a sua vontade. Como você está nessa sua missão? Como você está nessa sua missão? Porque essa galera aqui, quando chegar no céu, o Senhor não vai perguntar quantas músicas vocês tocaram corretamente. O Senhor não vai perguntar quantas escalas vocês atenderam e foram fiéis. Porque isso aqui não faz parte de nenhuma missão que Ele entregou aqui nessa palavra. Tudo isso aqui é meio para a gente cumprir a real missão. Qual é a real missão? Conhecê-lo e fazê-lo conhecido. O Senhor vai dizer, sim, com esse dom que eu te dei, quantos você conseguiu revelar a minha face, revelar a minha presença? Com esse dom que eu te dei, que profundidade você conseguiu chegar da minha essência, de quem eu sou? Quanto do meu caráter foi visto em você enquanto você estava servindo? Não existe na Bíblia chamado para baterista, infelizmente. Para alguns. Chamado para todos nós. É para conhecermos ao Senhor e a sua vontade. Como fazer isso se eu não leio a palavra? Como fazer isso se eu não estou na dependência de que alguém leia, alguém me explique, alguém traga a sua vivência, a sua forma de ver, a sua forma de interpretar, e eu ainda tenha que tirar ali qual é a minha porção no meio daquilo tudo? Quando eu posso ouvir o próprio Espírito a me ensinar, o próprio Espírito a me conduzir. Então hoje eu quero falar com você através desse texto do Salmo 1. O que acontece quando nós não lemos a Bíblia? O que acontece quando nós lemos a Bíblia? Como nós devemos ler a Bíblia de acordo com a própria palavra? Vamos lá, estão prontos? Apertem os cintos. Deixa eu beber uma água, que a garganta secou. O que acontece quando nós não lemos a palavra de Deus? Primeira coisa, a mentira passa a fazer parte das nossas vidas. O versículo primeiro, o verso primeiro, diz: bem-aventurado, vou ler a versão aqui, Almeida, né? Bem conhecida de todos. Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Essa vocês sabem, né? De cor. Primeira coisa que acontece na vida de alguém que não lê a Bíblia: ele está fadado a basear a sua vida em uma mentira, a basear a sua vida em ilusão, a basear a sua vida naquilo que não é verdadeiro. Porque a palavra de Deus é a verdade. Amém, igreja? Você tem noção de que muitas vezes nós temos algumas afirmativas muito fortes no nosso coração, bem resolvida, mas a consequência delas parece que a gente não se detém? Se a palavra de Deus é a verdade, se Jesus é a verdade, e eu não estou lendo a verdade, conhecendo a verdade para andar na verdade, eu estou vivendo o quê? Mas dizer que eu estou vivendo a mentira é escandaloso. Eu vou ofender o irmão. Como assim eu estou vivendo a mentira só porque eu não leio a Bíblia? Se ela é a verdade, viver a mentira não significa que você esteja sendo falso, mas significa que talvez as suas decisões e escolhas estão baseadas em coisas ilusórias. Estão baseadas em coisas que são apenas para o momento, em coisas que são passageiras, porque eterna é apenas essa palavra. Céus e terra passarão, mas essa palavra permanecerá. E não é à toa que estamos aqui, lendo essa palavra, ainda o livro mais reproduzido, vendido e lido no mundo, traduzido. Então, se você não está baseando sua vida na verdade, provavelmente está caindo na mentira. E o que é essa mentira? É exatamente o que o verso primeiro nos trouxe. Viver a vida baseada na mentira, viver a vida baseada no conselho dos ímpios, no caminho dos pecadores, na roda dos escarnecedores. O que tem aconselhado a sua vida? O que tem inspirado a sua vida? O que tem motivado as suas decisões de carreira, de vida, de relacionamento? Se eu vou casar, se eu não vou casar, se eu vou ter filho, se eu não vou ter filho, se eu vou ficar em casa cuidando do meu filho, ou se eu vou trabalhar, se eu vou colocar alguém para cuidar do meu filho em casa, se eu vou, o que tem norteado suas decisões? Quais são os conselhos que estão norteando suas decisões? São os conselhos da verdade? Ou são os conselhos dos ímpios? Eu cresci lendo isso aqui, desde criança. E eu sempre encarei esse salmo como algo que era muito assim, né? Sentar na roda do bar. Parar para ouvir o conselho de alguém que está envolvido na prostituição, nas drogas, nos vícios. Quando eu li esse salmo, eu imaginava assim. Eu dizia: não, está tudo bem, eu estou cercado de pessoas tranquilinhas, né? Não estou cercado de pessoas ímpias, pecadoras, escarnecedoras, como a palavra fala. Mas nós sabemos que não é assim, né, gente? Hoje, mais do que nunca, nós estamos assim de conselho dos ímpios nos nossos ouvidos. A gente não larga isso aqui, gente. A gente está o tempo todo conectado, notificações, redes sociais, influências, YouTube. E vocês acham que todos eles estão nos dando conselhos da verdade? É por aqui que chegam os conselhos dos ímpios. É por aqui que chegam: você precisa fazer aquilo que te faz feliz. Você precisa fazer aquilo que te dá vontade de fazer. Mulher, você vai ficar em casa, cuidando dos filhos e cuidando da casa. Você precisa trabalhar, ter uma carreira. Quantas mulheres estão presas trabalhando para pagar quem cuida dos seus filhos em casa? Porque lucro nenhum estão tendo. E ainda estão perdendo de edificar uma casa na rocha, de viver uma família segura. Se tornaram competidoras ao invés de auxiliadoras. E não é só sobre as mulheres, mas todos nós. Insatisfação constante. Eu tenho um carro agora, mas ele já não é suficiente. Eu preciso do próximo. Conselhos dos ímpios. Porque hoje nós estamos cercados desses conselhos. Faz isso, faz aquilo. 7 maneiras de você conquistar isso. 10 passos para você alcançar aquilo. O grande segredo para. E a galera vai lá clicando, clicando. Consumindo, consumindo loucamente. Mais uma vez eu pergunto: o que tem motivado suas escolhas e suas decisões? A verdade tem trazido paz? Ou conselhos que têm te sobrecarregado, te deixado exausto, quase te destruído? Mas você está lá em busca da felicidade, em busca de alcançar o sucesso, que o mundo diz que é sucesso. O que Deus tem te falado, queridos? Ele é a verdade. A quem nós devemos valorizar? A criatura ou o Criador? A nossa geração tem escolhido basear sua vida em conhecimentos humanos, deixando o Criador de segundo plano. Estão me entendendo, igreja? Segunda coisa que acontece quando nós não lemos a palavra. O autor do Salmo diz no verso 4: não é o caso dos ímpios, eles são como palha que o vento leva. Instabilidade. Quando nós não lemos a palavra, quando nós não nos aprofundamos na palavra, quando nós não conhecemos a palavra diz que nós somos como palha. Somos como palha. O que é palha, gente? O que é palha? É algo leve, que o vento sopra, que não tem vontade própria, que não consegue ficar aonde quer. Mas aonde a circunstância sopra, a palha está sendo levada, a palha está sendo movida. Instabilidade. E esse é um mal que nós temos vivido hoje. Pessoas refém das circunstâncias. Pessoas refém do vento que sopra sobre suas vidas. Se o vento soprar, está tudo perdido, tudo abalado, tudo destruído, tudo desequilibrado. São pessoas que estão vivendo praticamente por sorte. A felicidade delas está na sorte. Como assim, pastor? Se tudo der certo, vai tudo bem. Mas se vier uma circunstância difícil, está tudo errado, casamento se destrói, ninguém consegue sustentar uma circunstância difícil. Instabilidade emocional. Temos muitos profissionais de saúde aqui na casa que lidam com saúde mental. Como nós temos lidado com instabilidade emocional na nossa geração? Todo mundo dependendo do vento e da maré. Se a vida é baseada no ídolo chamado dinheiro, você está vivendo por sorte, porque você não tem controle sobre a economia do seu país. Você não tem controle total sobre a empresa que você trabalha. Você não tem controle total sobre o sistema de serviço público, se você é servidor. Você não tem controle de saber se amanhã vai estar tudo bem ou não. Então, se sua confiança está no dinheiro, você está como palha. Se qualquer coisa dessa se desequilibrar, o vento te sopra. Nós não temos controle sobre a nossa saúde, podemos nos alimentar bem, podemos nos cuidar, podemos fazer exercício físico, mas quantas pessoas que vivem assim são acometidas por uma doença genética? Sofrem com um acidente? Nós não temos controle. Não temos controle. E viver uma vida que não está firmada nas verdades eternas é jogar sua vida para a sorte. Se a minha vida não está firmada na verdade, ela está fadada a ser uma vida instável, aonde o vento vem, bate, leva e deixa sequelas. Pessoas que as emoções estão assim, as emoções estão à mercê de uma ligação. Já viu uma pessoa assim que quando recebe uma ligação ela muda, se desespera? Uma mensagem de WhatsApp desestabiliza a pessoa todinha. Mas o salmista, ele faz um contraponto. Ele diz: aqueles que baseiam a sua vida na verdade, eles vão ser não como palha seca, eles vão ser como uma árvore plantada junto a águas correntes, junto a um rio. Ou seja, são pessoas enraizadas. São pessoas enraizadas. Pessoas com uma base forte. Jesus, ele vai dizer que aquele que constrói sobre a rocha, quando o vento vem, quando a tempestade vem, quando a dor vem, vai doer, vai chorar, vai ficar triste, mas não será destruído. Não será destruído, porque está firmado em algo que é eterno, algo que não muda, algo que é duradouro. E sabe, queridos, o que é o vento nas nossas vidas? O vento que carrega essa palha, ou o vento que nos fortalece, é aquilo que Deus permite que venha sobre nós para estarmos mais fortes. Como vocês sabem, eu sou biólogo também, né? E eu vendo uma pesquisa que foi feita há um tempo atrás, de essas pesquisas norte-americanas que querem colonizar outros planetas, né? Criar ambientes ideais para reproduzir a vida em outros planetas. E num dessas redomas que criaram, deixaram todas as condições ideais de oxigênio, de água, de gases, e levaram algumas espécies de plantas para que elas trouxessem frutos. E a expectativa era que fossem bons frutos, já que todas as circunstâncias eram controladas. E realmente deu resultado. Os frutos eram bons, grandes. Os frutos eram bem vistosos, relacionado a frutos num ambiente natural. Só que o que é que eles não contavam? Não havia vento. E à medida que os frutos cresciam e se tornavam pesados, os galhos quebravam, porque não suportavam o peso dos próprios frutos. Então eles tiveram que adicionar mais uma condição: o vento. Porque o vento traz resistência para a árvore. O vento, ele traz fortificação, fortalece os galhos da árvore. Ela vai se adaptando às intempéries do tempo, e ela vai suportar os seus frutos, e ela vai suportar novos galhos. Estão pegando a visão, gente, aí da palavra? O que é o vento nas nossas vidas? O vento é a nossa musculação espiritual. O vento é o que torna o nosso espírito forte. O vento é provação, sim. O vento são situações que nos incomodam, que não são favoráveis, que nós não gostaríamos de passar, mas que Jesus nos alertou: no mundo vocês terão aflições, no mundo vocês enfrentarão ventos difíceis. Mas tenham bom ânimo. É por isso que a palavra também nos diz que nós devemos nos alegrar por passarmos por provações. Porque as provações fortalecem os nossos galhos. As provações nos farão sustentar os frutos que o Senhor deseja realizar nas nossas vidas. Deus tem planos lindos para nós. Mas para alguns, se não estiverem enraizados em Deus, esse mesmo plano vai destruí-lo. Esse mesmo fruto vai destruí-lo, porque não vai ter estrutura para suportar. Não vai ter estrutura para suportar estar em evidência. Vai vir o orgulho, vai vir a soberba, vai se achar melhor que os outros. Vai achar que tem poder. Vento é provação. É melhor estar enraizado na provação do que ser como palha. E terceira coisa que pode acontecer para quem não lê a Bíblia, no versículo 5 diz: por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Condenação. Uma palavrinha forte. Condenação. O que acontece com a vida de alguém que não lê a Bíblia, que não tem prazer na lei do Senhor? Condenação. E condenação pode ser eterna. Misericórdia. Espera aí, pastor, você está dizendo então que nós somos salvos por ler a Bíblia? Não. Absolutamente não. Claro que não. Somos salvos pela fé. Somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Mas o que eu estou dizendo é que se você foi salvo, você lê a Bíblia. Você não é salvo por lê-la. Mas se você é salvo e não lê, você não entendeu o que Jesus fez por você. Você não entendeu o que é salvação. Porque o que é salvação? Salvação é você submeter toda a sua vida a um Senhor. Salvação é você submeter a sua existência ao Senhor. Salvação é você declarar: eu não dou conta de salvar a mim mesmo. Eu preciso desesperadamente de um Salvador para a minha vida. Salvação é você dizer: eu não sei, eu não consigo, eu não dou conta, Senhor, eu me submeto a Ti, salva-me a mim. Eu preciso do Teu conselho, eu preciso da Tua verdade, eu preciso do Teu caminho, eu não consigo sozinho. Isso é salvação. Porque se você já sabe de todas as coisas, você não precisa ser salvo, salva-te a ti mesmo. Se você precisa de um Salvador, submeta-se a Ele. Conheça-o. Siga-o. Persiga-o. Persiga-o. O contrário, condenação. Está vendo que tem algumas coisas que são bem consolidadas no nosso coração, mas quando a gente vê o inverso, a gente se escandaliza. Se ser salvo é estar totalmente submetido, rendido ao Senhor, eu vou ter a sua verdade como algo guardado no meu coração. O contrário vai ser verdade. Se eu não tenho, eu não tenho frutos de que me arrependi. Quais são os meus frutos de arrependimento? Quais são os meus frutos de que eu preciso ser salvo? Se você, diante da verdade, declara: tem boas coisas aqui, elas são verdade, são poderosas, mas Deus, deixa comigo que eu dou conta da minha vida. Deixa comigo que eu vou fazer do meu jeito. Deixa comigo que eu cheguei no meu limite, eu não aguento mais. Você não precisa de um Salvador. Infelizmente, é isso que muita gente está fazendo. Infelizmente, muita gente dentro das igrejas. A gente acha que sabe. A gente acha que dá conta com o nosso mero conhecimento limitado, baseado na nossa história tão ínfima diante da história da humanidade. A gente acha que sabe. A gente acha que dá conta. Mas Deus continua dizendo: ei, eu deixei para vocês como é viver. Eu deixei para vocês como é estar enraizado. Como é estar seguro, mesmo no dia de fortes ventos. Eu deixei para vocês em mais de 20, como é que a gente chama? Versões, em várias traduções. Eu deixei para você em sites, em aplicativos, em vídeos no YouTube, para que você possa aprender de mim. Está aqui, leia, ouça, aprenda, pratique. Dê frutos de arrependimento. Mostre que você precisa de um Salvador. Amém? O que acontece quando nós lemos a palavra? O pastor tem que dar uma dura mais quando a gente não lê, né? Mas quando a gente lê, há promessas profundas nesse texto. E já começa dizendo: bem-aventurado. Bem-aventurado, traduzido na nossa linguagem hoje, é o mais próximo, é feliz. Como é feliz? A primeira coisa que nós encontramos para quem ler a palavra é o caminho da felicidade. Bem-aventurado. E pensa numa coisa que está escassa hoje. São pessoas que se sentem felizes. Pessoas que têm convicção que são felizes. Por quê? Porque felicidade virou um produto caro nos nossos dias. Felicidade virou um produto raro. É algo que nem todos têm, é algo que custa caro. Porque para ser feliz eu preciso disso, 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 disso. E por que isso? Eu acredito que é porque estamos confundindo o conceito de felicidade com o conceito de prazer. As pessoas querem um sentimento, uma sensação de prazer constante. Prazer é algo que acontece no momento. Felicidade é um estado de espírito. Mas as pessoas querem aquela sensação de prazer que é momentânea, que é passageira, constante. E por isso que estão o tempo todo insatisfeitas. A palavra está dizendo: aquele que se baseia na palavra, ama a palavra, tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Como é feliz, tudo que ele faz prospera. Como é feliz. É o caminho da felicidade. É o caminho da felicidade. Então, se você quer a receita, está na palavra. A sensação do prazer, ela é momentânea, isso não é felicidade, não confunda as coisas. Felicidade vai muito mais além do que isso. Felicidade é fazer escolhas que permitam que a nossa vida floresça, que a nossa vida não tenha um fim em nós mesmos, que a nossa vida abençoe a outros dia após dia. Felicidade é você saber que está num caminho de uma plantação que vai te conduzir a uma colheita transbordante, a uma colheita abundante. Felicidade é estar a cada dia mais parecendo com Jesus. Aleluia! Eu ouvi uma frase de um especialista sobre nutrição, né? Sobre saúde, enfim, essas coisas fitness. Ele falando sobre o conceito de disciplina, que se aplica muito ao que estamos falando aqui. Esse especialista disse: disciplina é estar mais comprometido com as necessidades do meu eu futuro do que com a satisfação do meu eu presente. Dá um nó na cabeça, né? Disciplina é estar mais comprometido com as necessidades do meu eu futuro, que é que eu daqui a um tempo vou precisar, do que com as satisfação do meu presente, a minha leve sensação de prazer, sabe? Aquela Coca-Cola todos os dias, né? Aquela Nutella toda hora, aquele açúcar todo. Isso é um prazer hoje, mas e a conta de amanhã? Quem vai pagar? Você vai emprestar o seu corpo para outra pessoa viver o amanhã? Mas ainda há aqueles que dizem: ah, que nada, vou comer mesmo. Amanhã eu tomo injeção de insulina. Se tiver que amputar uma perna, corta. Eu já conheci pessoas dizendo isso, gente. Já conheci pessoas que falaram isso. Ah, qualquer que amputa a perna, está tudo certo. Ou seja, não tem senso de eternidade. E eu, parafraseando, né, esse texto, eu coloquei: ser feliz é estar mais comprometido com as necessidades do meu eu futuro do que com a satisfação do meu eu presente. E de acordo com a palavra, a coisa é mais profunda, porque nós não estamos só preocupados com o nosso amanhã daqui a 10, 20 anos. Nós estamos plantando para a eternidade. Eu estou comprometido com as necessidades do meu eu eterno. Pastora Tati trouxe aqui, Jesus falou: olha só, cabeções, não ajuntem tesouros nessa terra que a traça corrói. Ajuntem tesouros nos céus. Tenham compromisso com o seu eu eterno, porque já começou, a corrida já começou. O caminho da felicidade é esse. Pare de se contentar com migalhas de prazeres momentâneos no hoje. O que é que você está plantando para a eternidade? Você está comprometido com o seu eu na eternidade? Vale a pena renunciar prazeres momentâneos para ser feliz eternamente ao lado de Cristo? Sim ou não? Aleluia! Segundo, satisfação. O verso 3 diz: é como árvore plantada à beira de águas correntes. Quando a gente planta uma árvore, o que é que vai acontecer? Essa árvore vai começar a produzir raiz. Essa raiz vai em busca de águas profundas. Só que nesse processo pode ter escassez de água. Nesse processo pode não chover. Nesse processo pode passar o ambiente ali por uma seca. Mas a palavra está dizendo: será plantado junto a ribeiro de águas correntes, junto a um rio. Não vai faltar nutrientes, não vai faltar provisão, não vai faltar. Independente das circunstâncias, a fonte do Senhor nunca seca. Aquele que lê, aquele que medita, aquele que ama, aquele que baseia sua vida na palavra, tem nutrição dos céus. Aleluia! Não depende das circunstâncias, não depende se chove ou se não chove. Nós acessamos um lugar onde existe satisfação constante no Senhor. Satisfação abundante. Por isso que não importa qual é o governo que vai entrar daqui a 2 anos, porque a minha satisfação não está no governo dessa terra. A minha satisfação está na lei do Senhor. Não importa. Não importa, queridos. É nisso que nós precisamos estar firmados. Estar satisfeito no Senhor. Essa satisfação é tão poderosa. Estar seguro e tranquilo e feliz com Deus, com as verdades, é tão poderosa que nos libera para servir, nos libera para doar, nos libera para transbordar. Ou seja, dá fruto no tempo certo. Estar satisfeito torna você útil nas mãos de Deus. Você abençoa outras pessoas porque você é uma pessoa satisfeita. Uma pessoa que está presa nas insatisfações desse tempo, ela não tem tempo nem de ajudar ela mesma, quanto mais a outros. Ela causa dor, preocupação, caos na vida das outras pessoas. Porque é tudo sobre ela. Ela não está bem. Ela não está bem. Ela não tem fruto para dar. Deixa eu te dizer, você que se relaciona, você que está casado, você que tem filhos, você precisa estar satisfeito para dar frutos para sua família. A Adriana, ela não pode me satisfazer plenamente. Eu preciso encontrar satisfação em Deus. Porque se eu colocar a minha expectativa de satisfação nos meus dias nela, eu vou devorar a Adriana. Eu vou destruí-la. Porque eu vou colocar todas as minhas expectativas de ser feliz nela. E se eu não estiver feliz, a culpa é dela. É isso que nós estamos vivendo nos nossos dias. É isso que a gente ouve todos os dias nos nossos gabinetes. As pessoas colocam suas expectativas de satisfação no outro e querem devorar o outro, comer o outro, sem dar nada em troca. Estão entendendo a analogia, né? Você já viu uma árvore comer seu próprio fruto? Não, nós frutificamos para abençoar outros. Os nossos frutos abençoam outros. Eu abençoo minha casa, minha esposa, meus filhos, aqueles que o Senhor coloca na minha vida. Eu preciso estar satisfeito para que eu possa dar bons frutos para quem eu amo principalmente. E consequentemente para todos os demais. Senão eu vou entrar naquele ciclo vicioso de cobrador, né? Ah, você não falou que me ama hoje. Ah, você não ligou para mim hoje. Ah, você... Tá, gente, ser lembrado uma vez ou outra, ok, que às vezes a gente está esquecido mesmo. Mas pense ouvir isso todo dia. Num relacionamento que tenha paciência para aguentar e o outro está assim cobrando, porque não está satisfeito. E uma satisfação que não depende do outro. Encontremos satisfação no Senhor, porque ela nunca acaba, amém? E terceiro, o que nós podemos alcançar ao ler a palavra, um palavrão que causa muitos escândalos nas igrejas, tudo o que ele faz prospera. Você pode se incomodar muito com essa palavra, mas ela é bíblica. Prosperidade. Mas é claro que a prosperidade é uma forma muito mais ampla do que ela tem sido usada nos nossos dias. Muito maior. Nós tivemos uma série de mensagens no ano passado falando sobre a real prosperidade, abençoados para abençoar. Uma definição que eu tenho refletido muito sobre prosperidade para continuar ensinando nessa casa é que ser próspero é se parecer cada vez mais com Jesus. Ser próspero é se parecer cada vez mais com Jesus. Você concorda comigo que Jesus foi o homem mais próspero que passou nessa terra? E por que Jesus foi o homem mais próspero que passou nessa terra? Porque Jesus revelou a glória do Pai, executou a sua missão completa nessa terra, e o Pai declarou dos céus que tinha prazer e satisfação nele. Prosperidade, plenitude. Mas deixa eu te dizer, você sabia que Jesus não tinha uma casa? Você sabia que Jesus não tinha um carro? Nem naquela época, a jumentinha foi até emprestada para ele entrar na cidade? Se parecer mais com Jesus. Se parecer mais com Jesus, prosperidade vai muito além de dinheiro. É estar satisfeito no Senhor. Porque tem muita gente com carro de 500 mil, mas que não é satisfeito, porque já quer o de 800. Nunca está satisfeito. Tem gente que está com seu carro baratinho, feliz da vida, satisfeito no Senhor, pleno, vivendo sua vida, frutificando. Satisfação, o poder do contentamento. E mais uma vez, não é alusão que tem que ter dinheiro, não tem dinheiro. Cada um vai ter aquilo que precisa para executar sua missão aqui na Terra. Prosperidade financeira é isso, inclusive. Prosperidade financeira é você ter o recurso necessário para você executar a sua missão aqui na Terra. Para alguns, esse recurso vai ser 10 mil por mês. Para outros, tem que ser 100 mil por mês. E está tudo bem, desde que estejam satisfeitos no Senhor e executando a sua missão aqui na Terra. O difícil é você querer viver ou ter o recurso do outro sem viver a missão do outro. A gente quer o recurso do outro. Mas e a missão do outro? A prosperidade para nós é a presença de Deus na nossa vida. A prosperidade para nós é o shalom, é Deus em todas as áreas. É conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo, amém? Eu vou parar por aqui. Vou ter que dividir essa pregação em parte 2. Porque ainda falta o como ler a palavra. Mas, queridos, deu para entender a importância da leitura da palavra. Nada substitui a leitura da palavra. Tudo nos ajuda. Devocional, canções, cultos, conferências, momentos maravilhosos, servir, fazer aquilo que a gente gosta, isso nos ajuda, alegra a nossa alma, mas nada substitui a palavra. É ela que nos faz termos raízes profundas. Está ali, ó, a árvore frondosa, com suas raízes, suportando todas as estações e entendendo que nele nós encontramos o caminho da felicidade. Nós encontramos satisfação, nós encontramos prosperidade. Queria te convidar a se colocar de pé. Vamos dar uma resposta para o Senhor diante dessa palavra. Quando você decide que essa palavra é verdade sobre a sua vida e você a persegue, tudo que você faz prospera, como diz o texto. Porque imagine você abrir uma empresa baseado na palavra. Imagine você gerenciar uma empresa baseado na palavra, obedecendo princípios da palavra. Imagine você cuidar da sua saúde de acordo com a palavra de Deus. Até a sua saúde pode prosperar. Como assim, pastor? A palavra fala. Não é uma dieta obrigatória, mas se você só se alimentar daquilo que Deus criou, sua saúde vai ser muito mais próspera do que todas as drogas que a gente coloca para dentro do nosso corpo. Imagine viver o seu casamento de acordo com a palavra. Maridos, cuidem de suas mulheres como Cristo cuida da igreja. Mulheres, submetam-se aos seus maridos como a igreja se submete a Jesus. Filhos, honrem seus pais. Pais, não irritem seus filhos. Essa família vai prosperar ou não? Tudo o que faz prospera se a gente está firmado nessa palavra. Feche seus olhos. O que mais tocou o seu coração nessa noite? Ano da palavra. O Senhor vai mexer nas nossas bases. E o que Ele vai encontrar? Ele vai encontrar palha. Ou ele vai encontrar árvores plantadas junto a um rio que correm águas que vêm direto do seu trono. Ou ele encontrará palha instável voando de um lado para o outro, achando que dá conta, achando que controla o tempo. Não, ainda não é o momento. Ainda não é a hora. Ainda não estou pronto. Enquanto isso, o vento vai jogando de um lado para o outro. Queridos, não há nada mais importante do que conhecermos o Senhor. Quando temos consciência do que Ele fez por nós, quando temos consciência do que significou a cruz de Cristo, a reconciliação, o acesso que Cristo nos deu, a palavra.
quando temos consciência que nessa palavra nós encontramos o caráter de Deus. Há tantas pessoas por aí afora nos vendendo quem é Deus. Deus é assim, Deus é assim, é lógico que Deus é assim. Deus não é como essas pessoas. Eu amo a Deus, mas eu não gosto desse povo que segue Ele, porque Deus é assim, é claro que Deus é assim. E a minha vontade é perguntar: de onde você está tirando o seu conceito de Deus? Porque se não é da palavra dEle, nós estamos construindo falsos deuses que somos nós mesmos. Estamos construindo um Deus que é baseado na nossa lógica, na nossa filosofia, nos nossos sentimentos, nas nossas experiências. Se eu quero conhecer a Deus, eu preciso mergulhar na sua essência, no seu caráter, nas histórias dele com a humanidade, e em cada história ir pegando um vislumbre do seu caráter. Cada história nos revela, olha a misericórdia de Deus nessa história. Olha a justiça de Deus nessa história. Olha como Deus ama, olha como Deus dá oportunidades. Olha como Deus é um Deus de aliança, de pacto. Olha como Deus deseja curar, salvar. Nós vamos conhecendo Ele a cada história. E vamos construindo a nossa com Ele também. Que você possa declarar nessa noite o seu desejo de mergulhar mais profundo ao longo desse ano. O seu desejo de ir além das suas necessidades. O seu desejo de viver uma vida satisfeita. O seu desejo de trilhar um caminho de uma felicidade que não está baseado em prazeres momentâneos, mas que está baseada num senso de eternidade. O seu desejo de prosperar em todas as áreas. Ele deseja isso para você também. O Senhor deseja que a sua saúde seja próspera, que as suas finanças sejam prósperas, que a sua família seja próspera, que os seus negócios sejam prósperos. E Ele tem a chave para todas essas áreas. Busque e o encontrará. Busque e o encontrará. Jesus diz: aquele que tem sede, venha e beba. Venha e beba, venha até Ele, busque nas suas fontes inesgotáveis e se deleite no Senhor, se deleite no Senhor. A leitura da palavra importa. Como você vai viver ao longo desse ano e durante o resto da sua vida? Nós queremos, Deus, ter uma revelação de quem Tu és. Quem Tu és? Quem é esse Deus? Yahvé, Jireh, o Deus que tudo provê, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, o El Leão Soberano, que mesmo assim decidiu se revelar a todos nós como Pai, nos adotou como filhos, deseja estar conosco, caminhar conosco, deseja partilhar conosco, deseja se revelar a nós por meio das suas verdades. Por meio das suas verdades, tem prazer na lei do Senhor. A lei do Senhor não é um conjunto de regras. Toda vez que você ouvir lei do Senhor na palavra, está falando sobre o caráter de Deus. As leis do Senhor revelam quem é o nosso Deus. Tem prazer na lei do Senhor, tem prazer em conhecer a Deus e meditar em quem Deus é, dia e noite. Prazer em meditar em quem Deus é. Esses estão plantados junto a águas correntes. Esses são plenos, esses são satisfeitos, esses são prósperos, esses suportam os ventos fortes da vida sem perder a paz. Oh Senhor, obrigado, meu Deus. Não somos dignos, mas o Senhor desejou se revelar a nós. O Senhor é o que realmente precisamos. O Senhor é a resposta. Talvez chegamos aqui com uma lista de coisas que estão faltando, uma lista de coisas que nós queríamos a Tua intervenção, E está tudo bem, nós podemos ter as nossas insatisfações, mas precisamos entender que mais do que uma lista atendida, nós precisamos é conhecer ao Senhor. Nós precisamos é nos achegar a Ele, na expectativa desse Deus que é grande, misericordioso, bondoso. O que Ele tem para a minha vida hoje? Quais promessas encontrarão pouso na minha casa hoje? Qual provisão, qual livramento Ele tem para mim hoje? Aleluia.